Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Começa agora o Explicador das Manhãs 360. Neste arranque de semana, vamos olhar para a forma como se equilibram as medidas de controle da pandemia e o desconfinamento. Depois de um fim de semana de Santos Populares em Lisboa e na véspera da estreia da seleção portuguesa no Euro, vai ser possível evitar ajuntamentos de risco. Para discutir o tema, são nossos convidados a médica pneumologista Raquel Duarte, Daniel Serra da Associação Nacional de Restaurantes, a Provar, e o presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, OSCOT, António Nunes. A moderação é da Carla Jorge Carvalho, quem se junta ao Paulo Ferreira e a partir do Porto, o Júlio Magalhães. Carla.
Muito bom dia aos três e obrigada por virem ao Explicador. Raquel Duarte, deixe-me começar por si. Lisboa está a ter cerca de 60% dos novos casos diários de Covid-19. A nível nacional está a haver também mais casos de infecção do que recuperados e a chamada variante Delta também está a crescer, aquela que irá provavelmente fazer suspender o desconfinamento na Grã-Bretanha. O que é que estes dados revelam sobre o estado da pandemia? Isto deve ser visto como um sinal de alerta ou ainda está dentro dos parâmetros do que é previsto e de alguma tranquilidade?
Qualquer subida da incidência deve ser visto como um sinal de alerta. A pandemia ainda está a durar, portanto a pandemia não terminou e, portanto, nós temos várias armas ao nosso dispor para a controlar. Temos a vacinação. E relembrar que a vacina só começa a ser eficaz 2 semanas após a segunda toma, é quando tem a eficácia máxima. Portanto, temos a vacinação, temos a testagem, temos a saúde pública a trabalhar com as pessoas identificadas como positivas e temos aquilo que é fundamental para controlar a cadeia de transmissão, que é a prevenção individual, a distância e a máscara. Quando nós temos um aumento da incidência num determinado concelho, o que é que está a acontecer? Aquilo quer dizer que alguma coisa está a falhar. Portanto, houve transmissão comunitária, houve eventos que permitiram um aumento da transmissão em determinados grupos ou em determinados locais e, portanto, é sempre um sinal de alerta que deve motivar ações imediatas da saúde pública no sentido de conter a transmissão nesse local e evitar a sua propagação para outros locais. Portanto, qualquer aumento é sinal de alerta. É uma situação preocupante a nível nacional, não é preocupante, mas é de alerta e devemos estar todos atentos no sentido de cumprir as regras que toda a gente já conhece bem e que devem ser cumpridas diariamente na nossa rotina diária.
Portanto, quando temos casos crescentes em Lisboa, que mecanismos é que deviam ou estão a ser tomados, na sua perspectiva, estão a ser tomados os mecanismos corretos para controlar este número crescente de casos?
Repare que ter uma incidência elevada num concelho de alta densidade populacional é completamente diferente de ter uma incidência elevada num concelho de baixa densidade populacional. Se nós temos um concelho como Lisboa, com uma incidência acima de 120, quer dizer que nós temos muitos casos, porque o nosso denominador é uma equação, não é? O nosso denominador é também muito grande. Portanto, o que é que isso significa? Significa que vai ser necessário um trabalho muito mais amplo e muito mais musculado da saúde pública. E é preciso garantir que o número de casos se mantém controlado, caso contrário, a saúde pública não consegue dar resposta imediata, fazer imediatamente o inquérito epidemiológico, identificar imediatamente os contactos, promover as medidas necessárias para cortar a cadeia de transmissão. Isso é fundamental. E é fundamental também que as pessoas do seu dia-a-dia, para de forma a garantirmos que caminhamos para a normalidade que toda a gente queira, mantenham as medidas que já conhecem, que é a distância e a máscara.
E, portanto, estas regras que já todos conhecemos. Daniel Serra, bom dia, da Associação Nacional de Restaurantes, a Provar. Nós estamos aqui nesta discussão já há mais de um ano, à procura do equilíbrio entre o que são os cuidados de saúde pública, estas regras que foram agora enumeradas, e a atividade económica. Estamos a conseguir esse equilíbrio saudável entre as duas necessidades?
Bom dia. Eu diria que há aqui uma tentativa sempre de se procurar aqui as melhores soluções, só que depois na implementação acaba por não acontecer. Portanto, aquilo que nós vemos, vamos do 8 ao 80 muitas vezes, e eu posso dar aqui uma nota, por exemplo, que nos está a preocupar bastante, que é nos últimos dias, portanto, por força do alargamento dos horários, vemos muitos jovens, enfim, a deambular pela rua e, no fundo, com bebidas alcoólicas, e sabemos que isso, portanto, não é permitido. E, naturalmente, agora com as festividades e o São João a aproximar-se, com a permissão de estar abertos os estabelecimentos até à uma, portanto, há aqui um risco acrescido. Aquilo que nós achamos que faça sentido é que tem que haver, por um lado, e nós temos vindo a defender isto, regras mais adequadas à atual situação, portanto, não há tanto risco como há um ano atrás, portanto, os hospitais estão menos sobrecarregados e há menos pressão, mas, por outro lado, temos que cumprir, continuar a cumprir as regras e fazer com que os estabelecimentos de restauração cumpram, e esses, de certa maneira, têm vindo a cumprir, mas também que haja aqui uma ação mais ativa no terreno das autoridades, porque nós, por exemplo, em zonas onde existe grande aglomeração de jovens, deveria haver aqui uma constante permanência de polícias e de agentes, e de outros agentes, portanto, junto a essas zonas, portanto, de modo a que se faça cumprir, porque muitas vezes, e é do próprio interesse dos bares e dos restaurantes que isso aconteça. Porque...
E o Daniel Serra não vê então essa atividade das autoridades policiais no sentido de evitar depois esses ajuntamentos nas ruas?
A nossa preocupação é que, não sei se há uma escassez de efetivos, mas aquilo que realmente vemos é que nas zonas, e observamos isto estes dias, nas zonas onde existe realmente grandes aglomerados de jovens, não se vê aqui uma ação de presença. Eu diria que tem que ser uma ação pedagógica, de permanência, portanto, no fundo, as autoridades estarem presentes para que os jovens também sintam que, de certa maneira, têm que cumprir regras, portanto, e não podem estar nas ruas e nos espaços contíguos, muitas vezes aos estabelecimentos de restauração, muitas vezes contra a vontade dos próprios proprietários, ali em consumo de bebidas, e muitas vezes que nem são até dos próprios estabelecimentos, são, muitas delas acabam por ser compradas em outros espaços em supermercados. A questão é preocupante porque, como eu disse há pouco, portanto, nós não podemos ir do 8 ao 80, portanto, nós temos um interesse em que no futuro todos os estabelecimentos abram, inclusive os bares e discotecas, portanto, que haja aqui um prolongamento dos horários, mas para que isso aconteça é preciso que nesta fase tão importante como esta, em que as zonas mais, que neste momento têm menos pressão e tenham desconfinado, portanto, tenham aqui um comportamento mais equilibrado, e aquilo não me parece, há aqui no fundo, e tem-se observado isso, portanto, tem havido aqui uma pressão muito grande portanto, no cumprimento das regras, depois há um alívio quase sem controle, portanto, e é esta questão que nos preocupa, portanto, é importante que haja esta presença muito, muito ativa das autoridades nas zonas mais... Veja-se, por exemplo, nós, a Associação, há um mês atrás, pediu que houvesse aqui, de certa forma, uma presença próxima das esplanadas, para haver aqui uma pedagogia junto dos clientes, e isso acabou por passar, embora houve um ou outro excesso, mas acabou por passar, e depois tivemos aqui uns bons resultados, portanto, não só foram, enfim, depois... em algumas zonas, como soubemos, portanto, acabaram por não serem respeitadas algumas regras nas atividades esportivas, portanto, aqueles dos festejos, e que acabaram por originar, por um lado, aqui uma subida dos números de infectados, e por outro, entendemos nós também que foi aqui um mau exemplo, passou-se aqui uma mensagem errada.
E acabou por dar esses sinais contraditórios. António Nunes, também é nosso convidado do Explicador, o presidente do OSCOT, Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. E neste caso, António Nunes, estamos aqui a falar do caso concreto dos jovens que têm havido várias notícias, que se têm juntado à noite e sem espaços com regras definidas. Aqui as autoridades têm um papel importante, ou teriam um papel importante?
Bom dia. É preciso dividirmos isto em duas situações. Nós estamos atualmente numa situação em que há uma pressão económica que pode provocar um desequilíbrio técnico. Ou seja, nós estamos no passado, provavelmente cometemos alguns erros até exagerados de confinamento que estão a modelar a situação atual. E nós hoje temos um problema grave, ou melhor, o governo está com um problema grave, que é um problema de comunicação. Porque deixámos de ter uma comunicação geral para ter uma comunicação particular. Porque quando nós estamos em áreas metropolitanas como a de Lisboa, Porto ou Algarve, como zona turística, a aplicar diferentes critérios para diferentes concelhos, quando eles têm uma continuidade geográfica e de mobilidade, isto não vai correr bem, não pode correr bem. E nós não podemos ter a tendência de dizer vamos colocar a polícia a resolver um problema que é um problema político e um problema de comunicação. Eu acho que a abordagem estratégica que está a ser feita, pelo menos nas grandes áreas metropolitanas, não está a ser a mais correta. Acresce que nós vamos entrar, ou estamos a entrar, num período de eleições autárquicas, em que qualquer medida é sempre pesada não só pelas questões técnicas, mas também pelas questões de satisfação dos eleitores. E os eleitores são todos aqueles que, até alguns deles, querem usufruir de regras diferentes. Não se percebe a rigidez aplicada às praias para aquilo que é a não rigidez aplicada à noite. Portanto, o que se está aqui a passar é, provavelmente, nós obrigámos a que, por exemplo, os estabelecimentos de restauração e bebidas, e até, não diria as discotecas, que será uma situação mais complexa, mas os bares a poderem funcionar, eu não diria quase em permanência, mas houve regras muito apertadas, quando eram locais que a consciencialização dos próprios proprietários e gerentes obriga a que, de uma forma geral, não estou a dizer que aqui ou além não se cumpre, e é verdade que aqui ou além não se cumpre, e aí sim é que nós temos que exigir à polícia que vá às situações que são detectadas como anormais, mas a generalidade dos empresários o que quer é o seu negócio a funcionar. E, portanto, se lhe disserem que têm um conjunto de regras para cumprir, eles cumprem. Não tenhamos dúvidas sobre isso. Agora, há alguns empresários que não são maus empresários, como há maus polícias, maus juízes, maus cidadãos. Bom, não vão cumprir. É sobre esses que a polícia deve atuar. Nós não podemos continuar a ter exemplos como tivemos deste fim de semana, de uma força política fazer uma demonstração de, eu diria, de rebeldia contra aquilo que são as regras. Também não podemos continuar a ter vozes dispersas a falar sobre a pandemia, desde suas feições ao Sr. Presidente da República, ao Governo, às Câmaras Municipais, à Direção-Geral de Saúde. Bom, e nós temos um bom exemplo em Portugal de como é que as coisas podem correr bem, que é o plano de vacinação.
Está a falar da vacinação. António Nunes,
nós temos um bom exemplo,
só...
somos capazes de o fazer bem.
Claro, introduzir mais um dado aqui na conversa, que amanhã a seleção portuguesa joga, faz a sua estreia no Europeu de Futebol. É normal que as pessoas queiram juntar-se com amigos, com familiares, ou mesmo em espaços públicos, com desconhecidos, para ver os jogos da seleção. Acha que já devia ter sido feito alguma coisa da parte das autoridades, quanto mais não seja em termos de comunicação, para prevenir que possa haver esse tipo de ajuntamentos públicos?
Claro que sim. A saturação psicológica que os nossos jovens têm, que todos nós temos sobre quase dois anos de pandemia, leva a que nós temos que implementar planos em que se façam confinamentos temporais dos jovens e que se controle os jovens. As fanzones, a questão da testagem em massa, e a testagem em massa é, há em determinadas zonas da cidade, podemos perfeitamente dizer, querem ir para a zona do bairro Alto, ou da Madragoa, da Moraria, só podem entrar se tiver, ou sejam cidadão, ou sejam habitantes da zona, ou para entrar para os bares ou para os restaurantes, vamos testar com os testes rápidos. Nós temos que apostar muito na área da prevenção, na área de convencer os jovens e todos nós a ser testados. Eu já fui testado uma dúzia de vezes ou uma dúzia e meia de vezes, de umas formas voluntárias e de outras porque na universidade onde dou aulas também se fazem esses testes. E, portanto, nós temos que testar, despistar sistematicamente quem pode estar contaminado. Mas temos que criar alternativas. Nós não podemos continuar a pensar que os jovens vão ficar em casa, não vão à praia, não se vão divertir, não vão celebrar a vitória de Portugal, não vão para a rua. Esqueçam isso.
Deixa-me chamar a pneumologista, a médica pneumologista Raquel Duarte, que de resto até participou e colaborou para a elaboração do programa do governo desta fase de desconfinamento com vacinação, se já devíamos saber mais sobre o que vamos poder ou não fazer nesta fase em que, quer pelo tempo, quer por este campeonato europeu de futebol, haverá uma tendência natural para maiores ajuntamentos.
Sim, e aqui acho que aqui há duas informações que são importantes. Nós temos, e daquilo que eu ouvi dos meus colegas de conversa, nós temos aqui temos coisas a correr bem, temos a vacinação que está a correr bem, mas estamos longe de ter a população toda vacinada. E estamos longe ainda de ter a população toda vacinada com as duas tomas necessárias, ou a vacinação completa. Estamos a fazer a testagem, a identificar os positivos com as medidas de saúde pública, mas, e temos uma ameaça enorme que é a fadiga pandémica. As pessoas estão cansadas, as pessoas precisam de socializar e nós pretendemos que as pessoas comecem a retornar à sua vida normal. É preciso que a informação esteja ajustada a cada grupo populacional. É importante que é ajustada também ao nível e à percepção de risco que as pessoas vão tendo. Caso contrário, nós não vamos ter as pessoas a aderirem às medidas que lhes são sugeridas. Agora, o que é preciso criar no terreno? Para que sejam cumpridas as orientações, elas têm que ser fáceis de cumprir. E para serem fáceis de cumprir, têm que ser criadas no terreno condições para que as pessoas retornem à normalidade em segurança. E estamos a falar em situações onde as pessoas possam socializar, estar juntas, divertirem-se, então é importante criar essas condições, esses locais, onde de facto as pessoas possam fazer, mas atenção, é importante que essas condições estejam asseguradas, isto é, para além da vacinação, para além da testagem, é importante garantir, até porque nós sabemos que a vacinação não evita que as pessoas até possam estar infectadas e transmitir a infecção, e também sabemos que os testes negativos podem ser um falso negativo, portanto o risco, apesar de tudo, é muito menor, mas podemos também estar infectadas, portanto a testagem deve ser feita, mas deve ser mantido nesses locais pré-definidos todas as medidas que já conhecemos, quase já exaltadas.
Só concretizando, que locais seriam esses, muito rapidamente e com condições? O acesso locais, só para pessoas testadas, por exemplo, e negativas,
não,
obviamente?
Locais, aquilo que nós propunhamos no nosso plano é que houvessem locais limitados onde as pessoas pudessem estar garantindo, testadas previamente, garantindo que se mantinha a distância e a utilização da máscara. E evitar a todo custo situações que favoreçam a aglomeração de pessoas e que favoreçam a aglomeração de pessoas sem as condições necessárias de distância e sem poder garantir que as pessoas mantêm a máscara nessas
locais.
Locais
controlados, de alguma maneira.
Exatamente.
E com acesso controlado.
Mais, e
esse tipo de locais dava para tudo, para zonas de adeptos para ver futebol, para bares, pessoas, para música, é isso?
Não, as pessoas vão ter interesses diferentes. Uns querem ver futebol, outros querem ver um espetáculo, outros querem ouvir música, outros querem fazer outra coisa qualquer. Portanto, o ideal era que houvesse locais múltiplos. Porquê múltiplos? Múltiplos para que as pessoas não se aglomerem. E porquê variados? Para atingir vários públicos-alvo, vários grupos etários, vários interesses culturais, académicos, desportivos e por aí adiante. Agora, evitar a todo custo situações incontroláveis, situações onde as pessoas podem aglomerar sem controle. Isso é para evitar, permitir que essas situações aconteçam, é tornar muito difícil que as pessoas cumpram as orientações que já conhecem.
Portanto, quanto maior a organização, mais garantias de segurança teremos. Ora, Daniel Serra, e falando até e pensando já no amanhã e no jogo que às 5 horas Portugal vai ter com a Hungria, os restaurantes estão preparados para que se criem aqueles grupos habituais que estamos habituados a que se sentem num restaurante ou num bar a assistir num ecrã gigante ao jogo? O que é que pensa que pode acontecer amanhã?
Eu penso que se a frequência dos clientes for no número e se cumprirem as regras que estão impostas nos restaurantes e nos bares, a situação irá decorrer com bastante normalidade. Aquilo que normalmente provoca maior risco são zonas menos controladas, em que as pessoas não tenham onde se sentar e estejam, no fundo, em ambiente que possam ser, muitas vezes, até a pessoa pode ter essa preocupação, mas muitas vezes à sua volta existem muitas pessoas que não a tenham, portanto, e estejam permanentemente em risco. Portanto, se frequentarem restaurantes e bares onde as regras se cumprem, e caso não se cumprem, tenham que chamar a atenção, naturalmente, os clientes também têm essa responsabilidade de poderem de fazer cumprir. No entanto, aquilo que observamos é que a maioria cumpre e por essa razão, ir a um estabelecimento é uma garantia de segurança. Estar numa zona pública, numa zona onde não existe aqui estas regras, pelo menos tão percebidas por parte dos portugueses, é aqui um risco acrescido. Eu gostava só de pegar só aqui num assunto que há momentos os colegas falaram, a questão dos espaços de noite que toda a gente conhece e as autoridades conhecem em Portugal todos os sítios onde existe esta frequência de jovens, em que não existe, enfim, tanto controle. Em cada uma das cidades no país, elas estão identificadas. Portanto, seria muito fácil as autoridades, mediante uma regra, obviamente que isto seria muito mais fácil se o governo implementasse aqui uma regra mais clara nesse sentido, porque ficaria fora da jurisdição das câmaras, que muitas vezes têm este peso da pressão também da autárquica, como foi falado. Portanto, era importante que essa orientação viesse da DGS e do Governo, no sentido de haver aqui um controle muito efetivo junto a estas zonas que estão identificadas há muitos anos, e por essa razão havia aqui essa salvaguarda. Relativamente àquilo que vai acontecer amanhã, eu acho que vai ser, se cumprirem, se frequentarem os estabelecimentos de restauração, acho que os portugueses estão, na sua maioria, em segurança.
Em segurança. António Nunes, mesmo a terminar este explicador, estamos a falar do futebol de amanhã, já falámos há pouco, mas daqui a uma semana para a semana, os Santos Pelados continuam no Porto, São João, a meio da semana, onde haverá alguns eventos organizados. Acha que mais uma vez estamos a dar sinais contraditórios sobre aquilo que pode e não pode ser feito?
Eu penso que sim. Eu penso que nós estamos... estas questões de sinais regionais são muito difíceis de entender, porque basta que a comunicação não seja totalmente clara, que a percepção é completamente diferente e depois nós mudamos de conselho e não sabemos muito bem como é que atuamos. Eu julgo que aqui a questão fundamental é a comunicação, e volto a dizer, nós temos bons exemplos. O plano de vacinação está a ser bem cumprido, está a ser bem liderado, porque não replicar este tipo de experiências? Eu acho que isto era fundamental neste momento para nós nos livrarmos da pandemia, mas acima de tudo passar este período sem que os nossos empresários vão à falência. Isto não, nós não podemos continuar a viver numa sociedade que é uma sociedade de comunicação com uma sociedade de isolamento. Esqueçam, não vale a pena. Os nossos jovens não vão aceitar isso.
António Nunes, Daniel Serra e Raquel Duarte, muito obrigada por terem vindo ao Explicador desta manhã. Um bom dia.
Bom dia.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.